O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
E a última característica da capoeira como tecnologia social é a resposta endógena. A capoeira é uma resposta que nasceu na sociedade brasileira, que nasceu de baixo para cima, do chão que a gente pisa, para responder a essa falta de acesso a esses direitos. Além de conseguir transformar tanto a vida das pessoas, nós também conseguimos ter histórias de vida muito interessantes. Todos os professores do Instituto Brasileiro de Capoeira Educação, que eu dirijo, a grande maioria são pessoas que vieram de favelas e que hoje em dia se sustentam, conseguem pagar suas casas, sustentar suas famílias, a partir de um trabalho profissional na capoeira, que se passa de uma maneira natural nas aulas de capoeira e certas pessoas que acabam escolhendo isso.
E temos a honra de receber Lucinha Pessoa, professora e mãe de uma casa de candomblé. E ela nos traz uma fala que nos coloca em outra dimensão do tempo.
Olá, comunidade brincante. Aqui é Lucinha Pessoa. Eu sou professora. Faço parte de uma comunidade religiosa aqui em Cachoeiras de Macacu, uma casa de candomblé de Quito, que foi fundada pelo meu marido, hoje falecido. Foi fundada em julho de 95. Eu sou Ialê desta casa, que quer dizer mãe da comunidade. Ele era um antropólogo e era amante da religião e dos orixás. Hoje o Lucas Minervino é que dá continuidade à nossa casa, jovem, mas nasceu para isso. É muito responsável e feliz com o que faz. Aqui nós brincamos e aprendemos, principalmente que respeito está acima de qualquer coisa, tanto com os adultos, com as crianças, principalmente. Elas são respeitadas e aprendem a respeitar. Elas vão vivenciando isso desde quando começam a frequentar a casa, vão vendo o comportamento dos mais velhos, que é o ensinamento. O melhor ensinamento é o exemplo. E aí elas vão reproduzindo isso, porque na religião, nas comunidades de casa de candomblé, não tem cartilha, é vivência. Você pode pegar uma criança ensinando um adulto novo que chega na casa, né? Como se comporta, que tem que aguardar a sua vez, que não pode sentar na mesma altura, que tem que pedir agô quando vai falar, a obedecer, a respeitar. Aqui na minha casa, por exemplo, elas apresentam a roça, o espaço religioso, a uma visita. É assim que elas vão absorvendo os conhecimentos. Elas atuam no preparo do alimento, elas participam de tudo. Na manutenção, da organização do espaço. Mas elas brincam também. Elas aprendem a cantar. Elas aprendem a cantar cantando. E rezar, rezando.
Modo via.
desperta nelas o interesse de saber dos seus ancestrais, como era meu avô, como era minha avó, de que santo era. E assim a gente vive, brincando e aprendendo. Foi muita luta para deixar alguma coisa para nós. E hoje a gente tem esse privilégio de ter essa liberdade, de ter esses momentos com as nossas crianças. É muito bom. Eu gosto muito. É muito gratificante ter essa vivência com essas crianças e trocar com elas. Eu não só ensino, eu aprendo também. Obrigada.
E aprender em roda faz parte do legado de toda a cultura ancestral. E a Sol, instrutora de dança circular, vem nos contar um pouco dessa história.
Eu sou a Sol e vou compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência com as danças circulares sagradas. Conheci as danças circulares através de vídeos pela internet, onde eu via cenário de natureza, pessoas dançando em roda, me transmitia uma sensação de paz, de integração, de unidade. E eu pensava, como que eu faço para me conectar com isso? Em uma ida para São Paulo, ia ter uma roda de dança circular e eu pude participar. E encontrei uma família, que é a família das danças circulares. E então eu conheci a Ana Flores, que fazia rodas semanais. Comecei a participar desses encontros. Fui recebendo indicações, poxa, eu sinto que você precisa fazer formação para focalizadora. E aí foram muitos encontros, assim, e reencontros que eu percebi que a dança circular me trouxe como esse local de voltar para casa, interna e também externamente, reconhecendo essas famílias que se unem, que vibram juntas. A dança circular, ela é uma ferramenta do resgate da cultura dos povos. Então, de alguma forma, as nossas raízes, a nossa ancestralidade tem esse local comum de dançar ao redor do fogo, de se encontrar para celebrar a vida, celebrar as estações, a colheita. Então, eu sinto que a dança circular resgata esse local de ancestralidade, de união, de conexão. E ela nasce em Findhorn, que é uma comunidade na Escócia, que é a mãe das comunidades. E Bernard Vosin, que é o pai das danças circulares, um bailarino que resgatou essas danças dos povos, porque como bailarino ele não via sentido das pessoas algumas dançarem na frente, melhores atrás. Para ele não tinha muito sentido essa diferença. E quando ele resgata a cultura dos povos, a dança dos povos, ele vê esse local ombro a ombro, onde todos somos iguais. Então, é uma ferramenta, potencialmente, que nos traz esse vínculo do coletivo, da comunidade. E a partir desse local, traz muita brincadeira, diversão, descontração. A gente trabalha ferramentas muito importantes para toda a vida em comunidade, que é a colaboração, que é o pertencimento, onde todos somos iguais, onde você é importante e você é especial do jeito que você é e você compõe a nossa roda todo, coletivo. Eu sinto que a dança circular traz esse potencial descontraído e que com muito conteúdo do coletivo. Trouxe muitas perspectivas na minha vida, abrindo espaço para eu observar o quanto em alguns momentos eu colaboro, em outros momentos eu recebo apoio. Vai trazendo vários contextos conforme a gente vai dançando em roda. E ela traz novos horizontes quando a gente vai se conectando com várias culturas, porque a gente dança muitas danças tradicionais. Então, a gente se conecta com várias perspectivas, ritmos, e isso vai abrindo espaço.
E qual foi o modo de vida que começamos a cultivar em um determinado momento da história que fez com que perdêssemos a prática de estar em roda? E é a Vanessa Moutinho que vem nos falar sobre isso.
Eu me chamo Vanessa Moutinho, sou filha de Oxum com Oxóssi, mas também sou regida por Exu e Yansan, que nos falam do poder das trocas justas, dos giros, das mudanças. Eu sou fundadora da OLOS, onde eu atuo com serviços e projetos de desenvolvimento humano, inovação social e tecnologias ancestrais, com o propósito de fomentar lideranças, equipes, empresas e até economias centradas na terra, em vez de centradas na ilusão do individualismo, do dinheiro como um fim e não como um meio, com foco em a gente retomar o nosso lugar de filhas e filhos desse organismo planetário que tem a missão justamente de aprender a conviver ao redor dela, a gente aprender a dividir irmãmente os recursos que ela nos oferece. E eu faço isso em busca de fortalecer o compromisso com honrarmos os saberes ancestrais como um caminho para a gente criar futuros possíveis, fortalecendo a árvore das relações humanas desde a raiz até os frutos. e como um convite para a gente agir com as nossas próprias mãos, nos lembrarmos de que não estamos sozinhos nem nos momentos de mais profunda solidão, ou justamente nesses momentos, que é quando a gente mais precisa acreditar em pedir e oferecer ajuda, em modelos mais colaborativos e menos competitivos, botar fé em ter poder com, em vez de ter poder sobre. Eu trabalho com a tecnologia da circularidade desde 2009, como forma de hackear ou criar alternativas ao sistema linear, ao tempo cronológico, criar alternativas aos impactos que essa ideia de traçar uma linha reta e ir embora só nela gera sobre os nossos corpos, territórios, sobre nossas relações. Mesmo sobre quem se encontra em lugares de maior conforto, privilégio, um papel de opressor, opressora, que mais perpetua consciente ou inconscientemente os padrões do neoliberalismo, da branquitude, do heteropatriarcado, sofre os ônus também. Na circularidade das relações, a gente dá aquilo que a gente recebeu. É esse trabalho que eu faço enquanto artista, terapeuta, facilitadora de processos de transição, celebrante de ritos de passagem. É sustentar espaços-tempos para a gente reconhecer onde a gente está e ritualizar os fechamentos e aberturas de ciclos, resgatando essa lembrança de que a gente é feito de ciclos, porque a gente é parte da natureza. Eu acho que a gente precisa de uma educação que ensine isso, que nos ensine a voltar para casa, a escutar o nosso próprio coração, a gente atentar aos exemplos que a gente está deixando para elas.
Conta Gotas Poético, com Diana Graça.
Rezo do giro. No terreiro, colho a sabedoria da vida, resistência ancestral. É feitio alegre do viver em comunidade. Tem canto, tem ervas, tem dança, tem tambor. O banho de folhas acende a força dos orixás e caboclos. Tem alecrim, manjericão, arruda, guiné. Cada planta trabalha com seu axé. Me curo dos males da colonização, com a tecnologia da diversidade. Me curo dos desalinhos da alma, com a inclusão da circularidade. Salve o rezo do giro da terra. Salve as sementes, oferendas da vida.
Comunidade de Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até o nosso próximo episódio com o tema Jongo, Sabedoria Ancestral, Corpo, Memória e Luta.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.